בעזרת השם, דף ק"ד, תדוש כתובות. שלום עליכם, פסוק. סתם דף ק"ג, עמוד ב', נססת ליה ג'יבשו. אמר להן, לבני קטן אני צריך. וימוס נושור אנטיליור. Um relato sobre os últimos minutos de Rebbe, que aconteceu com o que ele falou para os filhos. E nossa Gemara continua com isso. Rebbe disse, eu preciso falar com meu filho menor, Rebbe Shimon. Nichnas Rebbe Shimon etzlo. Rebbe Shimon entrou para falar com Rebbe. Masado Sidrei Chochma. Vimos no show anterior que Rebbe Shimon era o mais sábio dos filhos de Rebbe. E Rebbe nomeou ele o Av Bedin, o líder do tribunal. Rebbe tinha esse posto, nomeou o filho dele, Rebbe Shimon, o líder do tribunal. Ele vai ser o líder do tribunal supremo do povo de Israel. As perguntas mais complexas e mais sérias, mais graves, vão vir para Rebbe Shimon. E Rebbe ensinou Rebbe Shimon como se comportar, Sidrei Chochma, como se comportar num posto desses. Falam os comentaristas, Rebbe ensinou, falou para Rebbe Shimon, não se esquecer que o mais importante é o Yirat Shamayim, a reverência a Hashem, isso que sustenta a sabedoria na Torá. E também ensinou Rebbe Shimon alguns segredos místicos da Torá, falam os comentaristas. Amar Rebbe Ibn Gadol Anitzarich. Depois disso falou Rebbe, preciso falar para o meu filho maior, Rabban Gamliel, meu filho primogênito. Nichnas Rabban Gamliel Eslom, Rabban Gamliel entrou para falar com Rebbe, e Rebbe tinha nomeado Rabban Gamliel o Nasi, o presidente do povo, que seria para dar um rei. O Masalo Sidre Nesil. Rebbe ensinou Rabban Gamliel como se comportar como um rei. Amarlo Bni Nehog Nesil Beramim. Falou Rebbe, meu filho, você tem que se comportar no seu posto de Nasi, de presidente, com majestade. Você tem que mostrar a sua honra. A sua honra é a honra de Hashem. Quando o povo vai ver um rei tão respeitoso, tão majestoso, vão ter reverência a Hashem. Zrok Mara Betalmidim. Falou Rebbe para Rabban Gamliel, mantenha a sua autoridade sobre os sábios da Torá. Então, os sábios da Torá têm que ter reverência a você e não o contrário, fala Rebbe. Eini, será que isso é verdade? Reactivo, um pastor fala... Veitire Hashem e Rabet, um rei que respeitava muito os sábios, os tementes da Hashem. O Sadikim, Gamamar e fala, Betezei Yehoshafat Melech Yehudah, fala, Braita, essa pessoa era o rei Yehoshafat, o rei de Yehudah, um dos descendentes de David Melech, Shear Oetamit Hachama, e ao mesmo que sou, quando ele via um sábio da Torá, um tzadik, ele levantava do trono, Mechapko Menashko, abraçava o sábio, beijava o sábio, Vekorelo Rebi Rebi Marimari. Falava, Rabino Rabino, meu mestre, meu mestre. O que se vê daqui? Que o rei tem que ter reverência aos Tamidei Chachamim, os sábios naturais, os Sadiqui, não o contrário. Loca, acha, não é difícil essa pergunta. Rabetzina Befaresa. Depende. Em privacidade, o rei tem que honrar o sábio da Torá. Tem até que levantar para ele. Porém, em público, o contrário. O sábio da Torá tem que ter reverência ao rei, para que o povo veja como até os grandes sadiquim têm reverência a esse rei e vão levar a sério o reinado do povo de Israel, vão levar a sério também a reverência a Hashem. E o Nasi, o presidente do povo naquela época, é como um rei, só que ele é chamado um Nasi, um presidente depois que o Beit HaMikdash foi destruído. Esse é o nome que ele recebeu. Tanya fala Breta, Rebbe mutar Betzipoli, Mokom Muhan lo Bebet Shalim. Rebbe estava morando em Tzipoli e o túmulo dele, que estava designado a ele, para ele ser enterrado depois do falecimento, estava em Bet Shalim, uma outra cidade. A Breta não fala assim, Tzedek Tzedek Tildo. Falou o Pasuk, persega a justiça. O que significa isso? Alecha Rebbe Lebet Shalim. Você tem um julgamento para julgar você contra outra pessoa? Vá até Rebbe em Bet Shalim para ele julgar você. Significa perseguir a justiça. Vá até Rebbe. Então, quis dizer que Rebbe morava em Bet Shalim, não em Tzipori. Falava Rebbe Bet Shalim, Ava. Rebbe realmente morava em Bet Shalim. Ela queima de Halash, Amtiyui, Le Tzipori. Uma vez que Rebbe adoeceu, levaram Rebbe para Tzipori. Começamos com o Dalet em cima. De Betânia, o Bássima vira, porque está sobre uma montanha. Então o ar de Tzipori é mais fresco e pode ser que vai amenizar a doença de Rebbe. Continuamos. Hau Yoma Denach Nafsh de Rebbe. O dia que Rebbe faleceu. Antes dele falecer. Gazur Rabbanan Tanita, o Baal Rachmi. Todos os Chamim decretaram que todos têm que jejuar e tem que rezar constantemente para Hashem, ter piedade do povo de Israel e deixar Areb conosco. Veamri, e os sábios falaram, Kol man de amar, nach nafshe de Rebi, daquele beheref. Tudo aquele que contar para outra pessoa que Rebi faleceu, mesmo que realmente ele faleceu, ele vai ser castigado. Por quê? Porque mesmo que parece que Rebi faleceu, porém a força da reza do povo de Israel é tão forte que pode chegar a ressuscitar Rebi. Então não podemos desestimular ninguém a rezar. Então não pode avisar ninguém que Rebi faleceu. Que continue rezando para talvez ressuscitar Rebi. Slika amte de Rebi leigra, a serva de Rebi subiu sobre o telhado da casa dele. Amra, ela falou em voz alta, Ileonim evakshim et Rebi. Os anjos querem Rebi nos céus. Vatartonim evakshim et Rebi. E os tzadikim da terra querem Rebi aqui na terra. Iratzon sheakufu tartonim et Ileonim. Que seja a vontade de Hashem, que os tzadikim vençam o pedido dos anjos, que Rebi continue na terra. Uma vez que essa serva de Rebi viu Rebi levantando da cama, tirando os tefilin, indo para o sanitário, voltando, colocando o tefilin outra vez, indo para o sanitário outra vez, ele tinha uma doença do estômago, isso estava torturando Rebi. Amra, ela falou em voz alta sobre o telhado, que seja a vontade de Hashem que os anjos vençam o Sadiqui, para que Rebi pare de sofrer. E os sábios não deixaram de rezar por causa disso. É importante que Rebi seja conosco, nos ajudar no caminho de Hashem. Shaklakuza, Shada Meigra Leara. Ela pegou um vaso de barro, jogou do telhado para o chão, onde não tinha ninguém, obviamente. Estico merachme, todos ficaram assustados, pararam por um instante de rezar. Venach nafshe de Rebi, Rebi faleceu nesse instante. Daqui se vê que tem situações que a pessoa pode rezar para que um doente que está sofrendo muito faleça, para que ele pare de se torturar, a vida dele não é mais vida. A pessoa não pode provocar o falecimento desse doente, com certeza, seria assassinato, porém a pessoa pode rezar para Hashem, tirar ele do mundo logo para ele parar de sofrer, como a serva de Rebi fez. Amru le rabana le bar kapara. Os sábios que estavam rezando falam para bar kapara, zil ain, vá dentro da casa de Rebi e vê como está Rebi. Azal acho que é de nafnafshe, ele entrou lá e viu que Rebi tinha falecido. Kare le levushe, como uma representação do luto, tem que rasgar a roupa. Lo aleno, isso que ele fez. Uma vez que ele não podia divulgar a todos que ele faleceu, ele inverteu a camisa dele e colocou o rasgo nas costas dele. Quando ele saiu, Bar-Kapará, ele falou, os anjos e os tzadikim estavam agarrando a arca sagrada. E os anjos venceram os tzadikim. E a arca sagrada, que é uma metáfora, a alma de Rebi, foi capturada. Amru le nach nafshe. Então perguntaram para Bar Kapará, Rebi faleceu? Amar leu atun kamritu vana lo kamina. Bar Kapará disse, vocês é que disseram isso, não fui eu que disse isso. Em outras palavras, ele estava confirmando, mas ele não queria falar claramente que Rebi faleceu. Para que as pessoas continuem rezando, para talvez se Rebi se ressuscite. Quando o Rebi estava prestes a falecer, ele levantou os 10 dedos da mão para cima, para o céu. Amar, ele disse, Ribono Shelam, rei do universo, Galui Beadu Alefanecha, Sheagati Be'eser Tzbaotai Batura. É revelado para você que eu me esforcei com os meus 10 dedos da mão na Torá. No cumprimento da Torá, no estudo da Torá, os 10 dedos representa a mão de obra, o esforço da pessoa. A mão de obra de Rebi estava em espiritualidade, em Torá. Melone, Enite, afirou Beit Bactaná. E se você vai medir quanto eu aproveitei desse mundo comparado ao meu estudo, o meu proveito nem chega no tamanho do meu dedinho. Isso que Rebi quis dizer, que o dominante com certeza para ele era a Torá. Então Rebi rezou para Hashem, que seja a sua vontade, que eu tenha paz depois do falecimento. Yatztabat Kol Ve'amra, saiu um app espiritual dos céus e falou Yavô Shalom Enuch HaMishkevotam, venha em paz e que descansem nos seus leitos, no plural. Pergunta na Mishkav HaMibayle, por que a Bat Kol, o app espiritual não falou que Rebbe descanse no leito dele? Por que fala no plural? Isso apoia o que Rabi Chia Bar Gamda disse. Amar Rabi Chia Bar Gamda, amar Rabi Yossi Ben Shaul, fala o sábio, Bechasha Tzadik Niftar Min Haolam, quando um justo ele falece, Omrim Malachei Asharet Lefnei HaKadosh Baruch Hu, os anjos falam para Hashem, Riboron Shulam, rei do universo, Tzadik Ploni Ba, tem um justo que está chegando, ele acabou de falecer, o Meila Meavô Tzadikim Veitzuli Kratu. Hashem diz que todos os justos saiam do Gan Eden e venham receber a alma desse tzadik que acabou de falecer. Veomrimlo, e os tzadikim falam para esse tzadik recém-chegado no Gan Eden, Yavô Ben Shalom, que venha em paz, e Anuhar Meshkevotam. Só depois, os outros tzadikim vão descansar de volta no leito deles no Gan Eden. Por eles têm que sair para receber a alma do tzadik e receber ele na entrada no Gan Eden. Amar Rabi Elazar Bechasha, tzadik niftar min haolam, fala Rabi Elazar, quando um tzadik, ele falece, shalosh kitot shemalachei asharet yotzot likrato, três grupos de anjos vêm receber ele. Achat omeret lo bo beshalom, um grupo fala que você vem em paz. Veachat omeret, outro grupo diz, olev nechocho, outro grupo fala, porque você se comportou no caminho certo, caminho da Torá. Veachat omeret, outro grupo diz, Yavô Shalom, Enuch HaMishkevotam, esse ponto que a gente mencionou, dizendo que todos os tzadikim vão vir falar para a alma que vem em paz, e depois só eles vão descansar no leito deles no Gan Eden. Agora, o lado oposto da história, Beshash Arashan Ivad Min Haolam, quando um perverso, ele é tirado do mundo, Shalosh Kitot Shemalachei HaKabbalah, Yotzod Likrato, três grupos de anjos do castigo, vem receber ele, a Hatomeret, um grupo fala, En Shalom Amar Hashem Areshem. Hashem já disse que o perverso não vai ter paz depois do falecimento dele. Pode ser que nesse mundo ele tenha paz, mas naquele mundo não. A Hatomeret, outro grupo diz, Lamatze vai Shkav, que ele vai deitar com frustração, com agonia, com tristeza, Lo Aleno, a Hatomeret, outro grupo diz para ele, Reda, acho que vai estar ele. Você desça e vai para sua tumba junto com outros perversos. Ele não tem lugar no Gan Eden. Que Lo Aleno não se escute uma coisa dessas, que Lo Hashem, todos nós possamos fazer parte do primeiro grupo, o grupo do Sadikim, que é bem recebido depois de 120 anos no Gan Eden. Continuamos, fala Mishnah. Kozman Shebetavia Govaktu Batal Leula. Uma pessoa faleceu e deixou uma viúva. A viúva tem direito de cobrar Ktubá, obviamente. Fala Mishnah. Enquanto ela mora na casa do pai dela, digamos que ela optou por morar na casa do pai dela, ou ela combinou com os herdeiros que ela vai morar na casa do pai dela, mesmo que a gente viu no shiur anterior que ela tem direito de morar na casa do marido, que faleceu. Porém, ela pode combinar com os herdeiros que ela vai morar na casa do pai dela, mas ela quer receber o sustento. Se ela opta por vontade própria, contra a vontade dos herdeiros de morar na casa do pai dela, ela não recebe o sustento. Porém, fala a Mishnah, ela não tem prazo para cobrar a Ktubá. Ela pode esperar quanto ela quiser para cobrar a Ktubá. Se ela quer continuar sendo sustentada, ela não precisa cobrar a Ktubá imediatamente. Kozman Shebebet Bala. Porém, fala, primeiro sabe da Mishnah. Porém, se ela está morando na casa do marido dela que faleceu, Gová Ktubá está adesivando a Meshani. Ela tem 25 anos para cobrar a Ktubá dela. Por que esse prazo, Shesbe, Esrimechameshanim, Shetasetová, Kenegat Tubatá. Porque se avalia que nesses 25 anos ela aproveitou e tirou dos herdeiros do marido mais do que ela merecia. Por exemplo, ela tem dinheiro de se sustentar. Porém, talvez ela deu um pouco de comida para a vizinha, ela fez um favor para outra, deu um pouco de comida para a amiga dela, o que não era obrigação dos herdeiros de dar. Então se avalia que em 25 anos, por padrão, ela já fez favores que cobrem o valor da Ktubá dela. Então fala, Deber Abimei, chamar Mishum Rabban Shimon Ben Gamra, Deber Abimei, em nome de Abba Shimon Ben Gamra, que se ela mora na casa do marido dela, que faleceu, então ela foi gastando um pouco a pouco o dinheiro da Ktubá, depois de 25 anos, ela já parou de ter direito sobre o dinheiro da herança, que ela já usou, ela fez favores. fez amizades com esse dinheiro. Então ela não tem mais direito de cobrar a Ktubá. Se ela mora na casa do pai dela, ela pegou comida da casa do pai dela para dar para as amigas dela, para vizinhas. Ela pode cobrar com prazo ilimitado. Porém, a Lachana é assim, fala a Mishnah, a Hamim e falam sábios, Kozman, Shibi, Bet, Balá, Govak, Tubatá, Leolam. Se ela mora na casa do marido, aí fala a Hamim que ela não tem prazo para cobrar a Ktubá. Contrário do que a gente falou no começo, Kozman, Shibi, Bet, Avia, Govak, Tubatá, Desrim, Hamim, Shanim. Porém, se ela mora na casa do pai dela, tem 25 anos para cobrar a Ktubá dela. Por quê? Porque quando ela mora na casa do pai dela, e no caso, ela não está sendo sustentada do dinheiro da herança, isso a gente já vê na nossa Gumará, que é o caso. Então ela não tem constrangimento de cobrar a Ktubá, porque ela não cobrou a Ktubá dentro de 25 anos, é um indicador que ela perdoou os herdeiros. Ela abriu mão disso, não quer cobrar a Ktubá. Por isso ela mora na casa do marido dela, ela está usufruindo da casa dele, que agora pertence aos herdeiros. Ela está sendo sustentada com o dinheiro da herança, que na verdade pertence aos herdeiros. Ela tem constrangimento natural de cobrar a Ktubá. Então, mesmo que passe 25 anos, isso não é indicador que ela perdoou nada. Ela não cobrou a Ktubá, não porque ela abriu mão disso, porque ela tem vergonha. Então ela pode cobrar com prazo ilimitado. Aparentemente a gente vai ver na Gemara que essa é a Halakha. Fala Gemara, Meta Yoshem Azkirim Ktubatá Deskrim Vechamei Shanim. Caso a viúva faleça antes da cobrança da Ktubá, os herdeiros dela têm 25 anos para cobrar a Ktubá, porque eles não têm nenhum constrangimento de cobrar a Ktubá. Se passa 25 anos, é um sinal que eles perdoaram a Ktubá. Fala na Amalia Abai da Rabi Yosef. Fala Abai para Rabi Yosef, agora focalizando na primeira opinião, a opinião de Rabi Meir, no começo da Mishnah. Aniashe Bei Israel Ad Esrim Vechamei Shanim. O Marta Bat Baitos Ad Esrim Vechamei Shanim. Conforme Rabi Meir se avalia que dentro de 25 anos, ela já fez favores para as vizinhas, já deu mantimentos que pertencem aos herdeiros para as vizinhas, para as amigas dela, e ela já cobrou a Ktubá dela. Pergunta a Abaye: você quer igualar a Ktubá da mulher mais pobre do povo de Israel com a Ktubá de Marta Bat Baitos, que era uma mulher que tinha uma Ktubá de valor astronômico? Como você pode igualar os dois? Na Malei, falou Yosef, Lefum Gamla Shikna, um ditado: conforme a força do camelo, se coloca a carga sobre ele. Marta Bat Baitos tem uma Ktubá astronômica. Então, paralelo a isso, ela vai dar bastante comida ou de bastante valor para as vizinhas, para as amigas dela. A mesma proporção da Ktubá que vai ser dada pela mulher mais pobre do povo de Israel, que não vai dar coisas muito luxuosas para as vizinhas, vai dar pão e água. Então, é a mesma proporção, demora 25 anos por padrão, que as duas esgotem todo o valor da Ktubá dela com favores que elas fazem para as vizinhas. E Bailo perguntaram aos sábios: Leila Bimir, Maushe Teixeira. Conforme o Bimir que disse que demora 25 anos por padrão a mulher cobrar toda a Ktubá dela, traduzindo isso em favores que ela faz com as vizinhas, etc. Digamos que ela cobra a Ktubá dela depois de 5 anos. Será que ela perde 20% da Ktubá dela? Assim por diante, a proporção dos anos que passaram vai se descontar os favores que ela fez com as vizinhas? Fanatego, ficamos na dúvida. Não sabemos se os reis decretaram realmente assim, ou o faraó ela cobra tudo, ou não cobra nada. Estamos na dúvida, a Gemara não resolve isso. Como é que continuamos? A Hamim fala aos sábios Kozma. Fala aos sábios, se a viúva mora na casa do pai dela, então ela tem 25 anos para cobrar a Ktubá. Se ela mora na casa do marido, ela tem prazo ilimitado, porque ela tem constrangimento natural de cobrar a Ktubá, não seria indicador que ela perdoou nada. Amale Abai de Rav Yosef. Fala Abai para Rav Yosef. Atai kodem shkiata hama guvaktu batalha ha shkiata hama logavia. O último dia desses 25 anos que ela mora na casa do pai dela, antes do pôr do sol, pode cobrar a Ktubá. Passou alguns minutos depois do pôr do sol, já não pode mais cobrar a Ktubá. Bei purta hilta. Demorou 25 anos para ela perdoar a Ktubá. Por causa desses últimos minutos ela perdoou a Ktubá de repente? Qual é a lógica? Amale, fala Rav Yosef, in. Realmente é essa halakha. Como dá Hamim Kenhi? Assim que os Hamim decretam as halakhot, tem parâmetros fixos e tem um limite. 25 anos ela pode cobrar, depois disso ela não pode cobrar. Esse é o parâmetro que os Hamim decretaram. Mesmo que não é uma lógica que um minuto a menos, um minuto a mais vai fazer diferença, mas os Hamim têm que fazer as coisas de forma traçada. Então, Essa é a halakha, fala Rav Yosef, um exemplo disso. Be'arba'im se'atove, be'arba'im chaser kurtov. E não ia colher o banheiro. Os sábios falaram que um mikve precisa de 40 CA, mais ou menos meia tonelada de água. Um pouco menos já não é mikve válido. Assim que os sábios decretaram, estipularam a halakha. Continuamos. Amara vida amara. Fala a vida em nome de Rav. É Hidra Bishmei Berabiosi Lefnerebi. Rav Shmuel, filho de Rabiosi, testemunhou uma certa halakha para Rebi. Chamar Mishuma, vive em nome do pai dele, Rabiosi. Quando é que se considera que a mulher perdoa a Ketubah depois de 25 anos? É só se ela nem está cobrando a Ketubah com o documento da Ketubah. A princesa tem o documento da Ketubah na mão depois dos 25 anos. Ela pode cobrar a Ketubah quando ela quiser. Por quê? Porque se ela tivesse perdoado realmente esses herdeiros do marido, ela teria entregue o documento da Ketubah para eles. O que ela fez com o documento da Ketubah na mão dela? Se vê que ela quer cobrar ainda a Ketubah. Então, mesmo que passa 25 anos, isso não é indicador que ela perdoou. Família Bielazar não faz diferença. Pode ser que ela perdoou depois de 25 anos porque ela está guardando o documento da Ketubah com ela. Porque ela quer de recordação, por outro motivo, quer de decoração, o que seja. A Lacha é que se avalia que ela perdoou depois de 25 anos, fala Rabi Elazar, isso que vai ser. E aparentemente a Lacha não é assim. Aparentemente, se ela tem o documento da Ketubah, ela pode cobrar mesmo depois de 25 anos. Metiv Rav Shesh. Rav Shesh perguntou para essa Lacha: Balchov Goveshelo Beaskara. Um credor, ele pode cobrar a dívida dele depois de 25 anos também. Mesmo sem mascará, mesmo sem uma chamada de atenção para o devedor, ele não ligou para o devedor, não mandou e-mail que ele quer cobrar a dívida ainda, passaram mais do que 25 anos, e ele ainda pode cobrar a dívida dele. Não se avalia que um credor perdoa a dívida para um devedor por nenhum motivo. Uma viúva que recebe favores dos herdeiros, tem uma certa afinidade com eles, nessa situação pode ser que ela realmente perdoa depois de 25 anos, mas um credor comum não se considera que ele perdoou nada. Irdani, qual é o caso? Se ele não tem o documento da dívida, com que base ele vem cobrar a dívida? Precisa de uma prova que ele merece dinheiro e a prova é o documento. Se ele não tem o documento, ele não tem como cobrar a dívida. Deve ser que o credor veio sim com o documento, mesmo depois de 25 anos. O Balchov de Lav Barachuleum, e o que se fala é que um credor não perdoa numa situação dessas. A Almaná Hilda, porém a viúva, no mesmo caso, que ela tem o documento da Ketubah, passaram 25 anos, se considera que ela perdoou. E Rav disse que não, que se ela não deu o documento de Ketubah para os herdeiros do marido, é um sinal que ela não perdoou, uma contradição. Mas o motivo lá não é claro. Rav Shesh perguntou, Rav Shesh mesmo respondeu. Leolam de Lonak Shtara. Pode ser que o credor não veio com o documento para cobrar essa dívida depois de 25 anos. E a gente perguntou com que base vem cobrar a dívida. Mas qual é o caso aqui? Se trata de que o devedor, ele confessa. O devedor confessa que deve o dinheiro. Passaram 25 anos, poderíamos pensar, o credor perdoou a dívida. Falar a breta que não, ele não perdoou a dívida. A viúva, numa situação dessas, que não tem o documento da Ketubah, perdoaria depois de 25 anos. Porém, se ela tem o documento da Ketubah, então, se vê que ela não perdoou, porque senão ela teria entregue o documento para os herdeiros. Porém, Rabila disse, Shonim, se aprende numa breta, Grushar e Kebalchov. A mulher que se divorciou do marido, ela pode cobrar a Ketubah quando ela quiser, como um credor, porque ela não recebe favores de ninguém, nem do marido, nem dos herdeiros do marido, mesmo que o marido falece. Então, não faz sentido falar que ela perdoou nada. Se ela não cobrou a Ketubah dela dentro de 25 anos, ela pode cobrar depois também. Diferente de uma viúva. A viúva tem direito sobre a herança, outras situações dessa aqui, pode ser que ela perdoe em troca disso. Ei, Ridami, qual é o caso da divorciada? Idelonakita Ketubah, se ela não traz o documento da Ketubah para cobrar a Ketubah dela, Demai Gávia, com que base ela vem cobrar a Ketubah? Tem que fazer uma prova que ela merece dinheiro, talvez ela já foi paga. Ela Idelonakita Ketubah, deve ser que ela traz o documento da Ketubah. Degruxai de la Batahulei. E a Hebraica diz que a divorciada não perdoa a Ketubah numa situação dessas. A Almaná, a Rita, porém, no mesmo caso, uma viúva perdoaria, mesmo que ela tenha o documento da Ketubah na mão dela. Não como Rav, Rav disse que ela não perdoaria até que ela não entregou o documento para os herdeiros. Não tem prova daqui? Aqui também. O marido confessa que ele deve actubar para a divorciada. Mesmo que passou 25 anos, ela pode cobrar actubar. Mas na situação que ela não traz o documento da actubar por causa da viúva, ela perdoaria. Diferente da divorciada, por isso ela tem o documento da actubar. Talvez ela recomurav que ela não, se vê que ela não perdoou. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Fala Rav Nachman bar Yitzchak. Tani Rav Yehuda bar Kaza de Matnita de Bei bar Kaza. Rav Yehuda, filho de Bar Kaza, ensinou uma braita na Yeshiva de Bar Kaza, um sábio. Tavak Tubatá, viramos a página. Harei que batrilá, se dentro desses 25 anos, a viúva cobrou a Ktuba. Porém, deixou passar. Se receta esses 25 anos. Começamos a contar os 25 anos outra vez. Passaram já 10 anos que ela não cobrou a Ktuba. Agora ela cobrou, mesmo que ela não levou isso tão a sério e não insistiu muito. Se receta a contagem dos 25 anos, vamos começar outros 25 anos. Porque é um sinal que ela quer actubar, e depois disso, precisa de mais 25 anos para ser um indicador que ela perdoa a actubar. Vem mais achar actubar e o semidá cadê? E a gová actubar tá leulá. Como o Raf, que se ela tem o documento da actubar na mão dela, mesmo que passam 25 anos, ela pode cobrar actubar. Como o Raf diz que ela não perdoou porque ela não entregou o documento. Shalach le Rav Nachman bar Avchisa le Rav Nachman bar Yaakov. Rav Nachman bar Avchisa, ele perguntou para Rav Nachman bar Yaakov, Ilamdenu Rabbeinu, que o Rabino nos ensine. Que se está Ktuba Yotze Mitachad Yadá Machloket, ou que se está Ktuba Yotze Mitachad Yadá. Essa discussão dos Harim e Rabi Meir na nossa Mishnah. A viúva mora na casa do pai dela. Passaram 25 anos. Será que ela pode cobrar Ktuba ainda ou não? Conforme Rabi Meir, ela pode. Não se considera que ela perdoou nada. Conforme Ramim, ela não pode. A questão é, será que ela tem o documento da Ktuba na mão dela ou não? Bela Haki Devremi, como qual opinião vai a lei? Como Rabi Meir ou como sábios? Shalach Lei respondeu Rav Nachman bar Yaakov, Bechen está Ktuba Yotze Mitachad Yadá Machloket. Quando os sábios disseram que ela não, ela considera que ela perdoou, é porque ela não tem o documento da Ktuba na mão dela. Avashta Ktuba Yotze Mitachad Yadá, porém, se ela tem o documento da Ktuba na mão dela, Kuvá Ktuba Tar, ela pode cobrar Ktuba, mesmo depois de 25 anos, como Rav explicou, que ela não entregou o documento, não é um sinal que ela não perdoou. Belachá que deveria recaminhar. Belachá assim mesmo como os sábios. Que se ela mora na casa do marido, mesmo que passem 25 anos, ela pode cobrar a Ktuba dela, porque ela tem constrangimento de cobrar a Ktuba. Não um sinal que ela perdoou nada. Se ela mora na casa do pai dela, vai depender se ela tem o documento da Ktuba ou não, para ela cobrar depois de 25 anos. Que a Teravdim, Amar Avshim Ben Paz, Amar Avshim Ben Levim, Mishum Bar Kapara. Falam-se sábios, nome de Bar Kapara. Loshano Elamanei Matai. Amatou Sefet Eshna. Fala o sábio. Sobre o que se considera que ela perdoou depois de 25 anos da Ktuba? É só o valor obrigatório da Ktuba, o valor mínimo. 100 moedas para uma virgem que se casou, 200 moedas para uma Betulá, uma mulher virgem que se casou. Isso é a Ktuba. A Tosefet Ktuba, a Tosefet, o acréscimo que o marido que se comprometer por vontade própria dele, isso é um presente. Com relação a isso, é como se fosse uma credora cobrando uma dívida. E não se avalia que ela perdoou esse presente, mesmo que passem 25 anos, falar barca para. Não. A Tosefet do acréscimo faz parte do pacote da Ktuba. Se ela perdoou a Ktuba depois de 25 anos, ela perdoou também a Tosefet, perdoou também o acréscimo da Marabia. Aí vou a Marabia, né? Falou sábio. Ktuba, que Ktuba dá-me o acréscimo da Ktuba, que o marido se comprometeu por vontade própria, faz parte da Ktuba. Tem os mesmos critérios que a Ktuba. Então, se ela perdoou 100 ou 200 moedas, ela perdoou também a Ktuba inteira, inclusive o acréscimo. Aparentemente, essa é a Alahá. Itmarami, como foi ensinado, Amaraviaba, Amaravuna, Amarav, fala o sábio nome de Rafa. Loxano elamane mataim, abatosefet eshla. Fala o sábio que ela não é considerado que ela perdoou mais do que o mínimo. O acréscimo não está perdoado. Amar lei Rabi Abba de Ravuna, Amar Avahi. Falou Rabi Abba de Ravuna, Rav disse assim mesmo que ela não perdoou o acréscimo, ela só perdoou o mínimo depois de 25 anos. Amar lei Shtikan Kamart ou Ashken Kamart? O que você quer dizer com essa pergunta? Tem um trocadilho aqui. Shtikan Kamart, você quer que eu fique quieto e não repita isso porque você não gostou desse ensinamento? Ou Ashken Kamar, você quer me dar um copo de vinho ou fazer um lehaim porque você gostou muito desse ensinamento? Amarlei Shtikan Kamina. Falou Rabi Abba, eu não gostei disso, não concordo com isso. Para mim, o acréscimo à Ketubá é parte do pacote da Ketubá. E aparentemente essa é a Alahá. Continuamos agora com um acontecimento paralelo ao nosso Sugiá. Hamtid Rav Chia Ariha, Intat Ach Vahave. A sogra de Rav Chia Ariha, um sábio, era esposa do irmão dele. Então ele se casou com a filha da cunhada dele, esposa do irmão dele, tinha uma filha, pode ser de outro casamento. Rav Chia Ariha se casou com essa filha. Então, além de cunhada, é sogra dele. Velmanabetavia. O que aconteceu foi que o marido dela faleceu e ela foi morar na casa do pai dela. Vezana Estrim Vechameshanin Bebei Nasha. Rav Chia Ariha sustentou a sogra dele na casa do pai dela. Ou seja, o marido dela faleceu sem filhos, sem herdeiros. Então quem herdou esse falecido foi o irmão dele. Ele não tinha pai, o irmão dele herdou, Rav Chia Ariha herdou. Então ele sustentou essa viúva, que também era cunhada dele, também era sogra dele, por 25 anos na casa do pai dela. Ele aceitou sustentar ela lá. Passaram 25 anos, ela falou, cadê meu sustento? Cadê a comida? Já acabou, não tenho mais que sustentar, passaram 25 anos. Então me dá minha Ketubá. Depois de 25 anos, você considera que você perdoou a Ketubá? Você mora na casa do seu pai? Você perdoou a Ketubá. Se você perdoou a Ketubá, também as cláusulas da Ketubá, também a obrigação de eu sustentar você, você perdoou, faz parte da Ketubá. Essa viúva convidou Rav Chia Ariha para um julgamento no tribunal de Rabba Bashila. Amarlei Eimalizi Gufa Deuvda. Rabba Bashila perguntou para Rav Chia Ariha o que aconteceu. Erriado, como foi? Amarlei Zanita Escribe Rameshanim Bebei Nasha. Eu próprio sustentei essa minha sogra, que é viúva agora, do meu irmão, por 25 anos. Bechai Demar Debikitfai Amtela. Ele jura pela vida do rabino que ele próprio levou diariamente o sustento no ombro dele, comida para ela, por 25 anos. Ele quer dizer que depois de 25 anos, ela perdoou a Ketubá. Amareitama mayamura banan kosman shubet bala guva Ketubata leula. Perguntou a Barshila para Rav Chia Ariha, por que os sábios disseram que se a viúva mora na casa do ex-marido, ela pode cobrar a Ketubá com prazo ilimitado? Por quê? Da Amrina Mishum Kisufa ou Delotava? Porque uma vez que ela está sendo sustentada, recebendo moradia dos herdeiros, ela tem vergonha de cobrar a Ketubá, naturalmente, tem constrangimento. Então passam 25 anos, ela não cobrou, não é indicador que ela perdoou, é indicador que ela não era capaz de cobrar essa dívida. Porém, um dia ela vai querer cobrar. A Kanai Mishum Kisufa ou Delotava. Você próprio me disse que você sustentou essa viúva por 25 anos, então ela tem constrangimento de te cobrar a Ketubá. Passa 25 anos, não é indicador que ela perdoou. Zilavla, fala Rav Barshila, você tem que ir sustentar essa sua sogra, que também é viva do seu irmão. Lo Asgar. Rav Chia Ariha não sustentou ela. Ele queria ir para um outro tribunal, ele não estava concordando com esse psaca, com essa decisão. Katavla Drachta Nirsi. Rav Barshila tem a certeza que essa é a Alahá. Escreveu para essa viúva um documento de cobrança, uma drachta, que ela pode cobrar o sustento dela de um imóvel de Rav Chia Ariha, um herdeiro do irmão dele. Atalekame de Rava, Rav Chia Ariha veio para Rava, Marle Hazimar e Hidana, que o senhor veja como me julgaram lá, como Rav Barshila me julgou, Amarle Shapidana. Rav Barshila tem razão, ele te julgou muito bem. A viúva não perdoou nada, tem constrangimento de você. Amarle A viúva agora ganhou a mão que é o braço. Ela diz, se é assim que eu tinha direito realmente desse campo, o campo A, que estava escrito nessa adrachta, então eu quero que a Chia Ariha, que usufruiu desse campo, daquele dia que o documento da cobrança foi escrito, até hoje ele comeu as frutas, ele tem que me pagar isso que ele usufruiu do meu campo, esse campo é meu agora. Rava, ele cheirou algo ruim aqui, algo não cheirava bem para ele. Amar lá, afili adrachtir. Me mostra esse documento da cobrança, eu quero ver ele. Hazia Delo ava katuvba, veste modal de rechassim ero de bitnaino. Rava viu que tinha um erro no documento da cobrança. Não estava escrito lá que o tribunal de Abarshila verificou que o campo que ia ser cobrado pertencia ao marido dela. Estava compromissada a ktubá dela, o sustento dela. Não verificaram isso. Então, falava, pode ser que esse campo não era da herança, pode ser que esse campo era de Rafkia Ariha. Originalmente, amarla adrakta lavsha priktiva. Tem um erro, esse documento de adrakta, de cobrança, é inválido. Então deixa esse documento de cobrança de lado, fala a viúva. Ishkorm yoma deshlimi yoma dachrasta adasta. Fala a viúva, que não tem muito constrangimento nessa situação, por certo motivo. Ela disse que ela merece pelo menos receber o pagamento de Afriariha, do usufruto que ele usufruiu, desde o dia que o tribunal resolveu vender esse campo e dar o dinheiro a ela. Teve um atraso que o vendedor não se apossou do campo imediatamente e o Irafkiariha usufruiu do campo depois da que o tribunal já estipulou que esse campo vai ser vendido, então o campo já pertence a ela. Amarla anemileha deloktif tauta beadrachta. Falarava, essa lacha é verdade, porém só se aplica quando não tem um erro na base dessa cobrança. A base da cobrança é o documento de adrachta e tem um erro aqui. Avaleha dechtif tauta beadrachta, porém esse documento da cobrança desse campo é inválido. Leitamba, você não tem nenhum direito sobre esse campo. Quem disse que esse campo pertencia ao seu marido e Rafiari herdou dele para pagar com esse campo para o seu sustento, a Ktubá? Amralei, Vehamaru de Amara, Achreu Tautsotal Tsofer, a viúva não era boba, falou, porém o senhor sustenta Achreu Tautsotal Tsofer? O senhor sustenta. Se um credor empresta dinheiro para um devedor e no documento do empréstimo eles não escreveram que os imóveis do devedor estão compromissados à dívida, não escreveram isso no documento. Achriu Totsofer. Vamos considerar que isso foi um erro do escriba, mas por padrão, isso é incluso em todos os empréstimos. O empréstimo normal tem essa cláusula. Um credor não vai emprestar sem essa garantia. Então aqui também considere que seria um erro do escriba, da Adrachta. E na verdade, a Babarashila tinha verificado que esse campo pertencia ao marido dela e que não escreveram, é só um erro. Porém, considere como se tivesse sim escrito e adrachta, seria válida. Amada Rava, Beha Leika, Lenemar Taut Soferu? Rava respondeu, não podemos falar que isso foi um erro do escriba. De Beha Filo Rav Barshila Tai. Porque eu sustento que Rav Barshila, ele cometeu um engano, que é o mais provável do que o Sofer deixou essa linha de fora. U Savur Hane Vehane Dide Maliane Malihane. Fala Rava, que Rav Barshila deve ser que ele entendeu. Depois que Rafkia Ariha, ele herdou esse campo do irmão dele. Agora esse campo da herança pertence a ele, outros campos que ele tinha pertenciam a ele. Então que diferença faz escrever um Staradrachta, um documento de cobrança desse campo ou do outro campo? Campo da herança ou outro campo? É verdade, o compromisso que se recai sobre os bens para a Ktubá dela, para o sustento dela, é só dos bens do marido dela. Porém, quando o tribunal vai escrever um Staradrachta, deve ser que Rav Barshila entendeu assim, vão escrever sobre qualquer campo. Qualquer campo ele está disponível para cobrança, para o pagamento do sustento dessa viúva, se ela merece mesmo. Veloi, falava, essa não é a Alahá. A Alahá é que mesmo no Staradrachta, o documento da cobrança, só vão escrever lá que ela pode cobrar de um imóvel que o marido dela tinha e se comprometeu a Ktubá. Por que essa é a Alahá? Porque o tribunal não pode simplesmente falar que a cobrança vai ser de um campo A, mesmo que esse campo pertencia a o herdeiro originalmente, não da herança. Por que Zilin de Aslam Ashbechaleu? Vedebala Mirsafe. Temos um receio. Temos um receio de uma certa trapaça. O herdeiro vai falar: eu não tenho nenhum campo de herança do seu marido. Vendi, ou o que seja. E ele fala: pega o meu campo e cobre a Ktubá, o seu sustento, com esse campo. E no meio tempo, ela resolveu investir dinheiro pessoal dela no campo. Melhorou o campo, ficou melhor, ficou mais caro. Enquanto isso, existia um campo que esse herdeiro tinha herdado do marido dela, e ele está esgotando o campo, tratando o campo mal. Depois ele fala, me lembrei que eu tinha sim um campo, eu tinha esquecido desse campo que eu herdei do seu marido. Toma esse campo, que será compromissado da sua dívida, e eu vou ficar com o meu campo de volta. Ele vai pegar o campo, agora melhor, mais investido, ele vai ter que dar alguma coisa de pagamento para remunerar o investimento dessa viúva, porém não vai dar valor cheio, ele vai sair lucrando. A consequência disso é que as pessoas vão fazer pouco caso das decisões do tribunal. Vão falar o que aconteceu aqui. Falaram que ela vai cobrar de um campo, ela investiu, depois esse herdeiro deu um outro campo para ela, um campo ruim. Para não acontecer uma situação dessas, falarava, só se escreve Staradrach, documento da cobrança, para a viúva de um campo que pertencia ao ex-marido dela, o falecido. Dessa forma, se ela investir, é investimento dela, o campo é dela. Ele não tem como trocar por outro campo. Isso falarava, então, essa viúva vai receber o sustento dela, porém vai ter que escrever um outro Staradrach, outro documento de cobrança, sobre um campo que foi averiguado que era do marido dela, irmão de Rafia Arir. Adralá Hanose, Baruch Hashem Tenus Perek Hanose, parabéns a todos. Amanhã começamos bem Mazal Tov, Perek Shnei Dayan Exerot, com um assunto interessante. A lei da propina. O que é proibido dar para um juiz que vai ser considerado propina? O que seria permitido? Será que a pessoa pode chegar para o juiz antes do tribunal, antes do julgamento, e elogiar o terno dele? Será que seria propina? Seria shohad ou não? Vamos ver amanhã com muito mais assuntos novos. Não percam. Baruch Adonai Leolam. Amém.